DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Comemoram-se esta segunda-feira os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existirão neste âmbito avanços em Angola? Foi o que perguntámos ao diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal.
Nós estamos expectantes para perceber se o país vai mesmo adotar a liberdade de expressão como um costume interno e também a liberdade de manifestação e o multipartidarismo.
Na República Democrática do Congo, o presidente Joseph Kabila afirmou este domingo que o seu papel na política não termina com as eleições de 23 de dezembro. Teremos ainda mais um episódio do Learning Bayer, Aprender de Ouvido. No mesmo dia em que se comemora o 71º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional publica o seu mais recente relatório sobre os direitos humanos no mundo. Entre os pontos destacados este ano, a organização frisa a contínua opressão das mulheres em muitos países, num mundo em que apenas 17% dos chefes de Estado de todos os países do globo são do sexo feminino. O mesmo relatório dá conta da degradação da situação dos refugiados e aponta às prisões arbitrárias que ainda se registram em África como uma preocupação. No que diz respeito à situação dos direitos humanos nos países africanos de língua portuguesa, os PALOP, há melhorias quando comparada com 2017. A luta contra a corrupção em Angola, de João Lourenço, é citada, por exemplo, como uma iniciativa sem precedentes. No entanto, a Amnistia Internacional dá nota negativa a Moçambique por causa da imposição de taxas a jornalistas e meios de comunicação, numa ação que a organização entende como sendo uma tentativa de travar o trabalho independente. Também Pedro Neto, da Amnistia Internacional Portugal, se mostra preocupado com a situação em Moçambique. Detalhes com João Carlos.
Os sinais de abertura em Angola sob a liderança do presidente João Lourenço, nomeadamente no que toca à liberdade de expressão, dão alguma esperança à Amnistia Internacional.
Há esse otimismo. Nós estamos expectantes para perceber se o país vai mesmo adotar a liberdade de expressão como um costume interno e também a liberdade de manifestação e o multipartidarismo. Se começa a haver equilíbrio da sociedade civil e também dos partidos políticos para fazerem o seu trabalho de uma forma saudável e democrática.
Declarações de Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional de Portugal, em entrevista à DW, à margem do Fórum Coragem, realizado este domingo em Lisboa, no âmbito das comemorações do 10 de dezembro, que assinala os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda sobre Angola, diz que os mais pobres entre os pobres continuam a ter falta de acesso a tudo, sobretudo nas áreas da saúde, da educação, alimentação e habitação, considerados os quatro pilares dos direitos económicos e sociais fundamentais. Abordado sobre tais direitos, o ativista José Marcos Mavungo olha para a situação em Angola com reticências. Afirma que as mudanças em Cabinda tardam a chegar, o que contrasta com os sinais de abertura lançados pelo presidente angolano João Lourenço.
As pessoas não podem reclamar, não podem organizar-se em associação de direitos humanos, não podem dar opiniões, são simplesmente perseguidos, presos e julgados. Uma situação absurda, porque João Lourenço diz que está a mudar Angola, mas Cabinda continua uma espinha retardada.
Mavungo fala a DW em alusão à manifestação que não se realizou este sábado em Cabinda contra a alta taxa de desemprego que afeta sobretudo os jovens. Mas agravante ainda, acrescenta, é que depois deste recente encontro do presidente angolano com a sociedade civil, há pessoas que continuam a ser presas e torturadas em Cabinda, a exemplo do que aconteceu neste fim de semana com quatro jovens entre os organizadores da referida manifestação contra o desemprego juvenil. Considera que neste âmbito deve-se lutar para que se crie uma comissão da verdade em Cabinda.
Porque neste momento até ainda existem crimes políticos que não podem ser debatidos. E é necessário que haja uma comissão de verdade, conforme aconteceu com a África do Sul, por forma a tirar as lições susceptíveis de não voltar mais para esta situação de despotismo, de feudalismo que reinou em Angola nestes últimos 43 anos.
Na entrevista que concedeu a DW, Pedro Neto faz igualmente o ponto da situação noutros dos Estados-membros da comunidade dos países países de língua portuguesa, CPLP, aponta como preocupante o caso de Moçambique.
Há pessoas que estão a sofrer perseguições, há desaparecidos. Durante o ano 2018, e já vinha de trás durante o ano 2017, há aqui um escalar de tensões entre facções políticas e que é preciso resolver. O trabalho político não deve ser feito com milícias armadas, tem de ser feito nos espaços de diálogo e de debate.
A Guiné-Bissau refere não assinala grande evolução, considerando que está a adiar-se o arranque do desenvolvimento económico e social para fazer os cidadãos saírem da pobreza extrema, em consequência da crise política contínua. Quanto a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, nota que ambos os países vivem problemas de uma transição política, igualmente com enormes desafios. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E hoje queremos saber como descreve a evolução dos direitos humanos no seu país. Comigo tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Muitos comentários.
Olá, bom dia. No Facebook, onde já colocámos esta pergunta do dia, já recebemos algumas mensagens esta manhã. Uma delas é de Lafo Baldé, que diz que hoje é uma data muito importante, pois é a data em que foi criada a Declaração dos Direitos Humanos. Lafo Baldé diz que no seu país, a Guiné-Bissau, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão melhoraram nos últimos anos. Não foram mortos cidadãos e jornalistas. A democracia continua na agenda. É preciso melhorar ainda mais. Dar correção não é como antigamente, comenta Lafo Baldé. É uma das mensagens que já recebemos. Trazemos mais mensagens mais à frente, como sempre.
Obrigado, Guilherme. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Chega esta segunda-feira a Bissau uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para analisar os preparativos para a realização de eleições legislativas no país. O anúncio da ida desta missão a Bissau ocorreu na semana passada, um dia depois do Ministério Público ter ordenado a suspensão do recenseamento eleitoral em curso no país. Em Angola, o MPLA, partido no poder, encorajou o executivo angolano a continuar o seu combate à corrupção, impunidade e branqueamento de capitais, que tanto tem prejudicado o país. O apelo foi feito pela vice-presidente do MPLA na cerimónia da comemoração do 62º aniversário da fundação do partido. Luísa Damião disse ser tarefa do MPLA apoiar o executivo na construção de uma Angola próspera, cada vez mais democrática, solidária e inclusiva. Ainda em Angola, vários jovens manifestaram-se este sábado de forma pacífica contra o elevado desemprego no país. Em Luanda, os manifestantes acusaram o presidente João Lourenço de não cumprir as promessas eleitorais, nomeadamente de nada ter feito para a diminuição do desemprego. Muito criticada foi a Operação Resgate, implementada pelo governo com o objetivo de repor a autoridade do Estado em todo o país e acabar com a venda ambulante. No entanto, entendem os manifestantes, esta operação tem contribuído para o aumento do desemprego e delinquência. A marcha foi acompanhada pelas forças de segurança.
DW África. Deutsche Welle.
Em plena campanha eleitoral e a faltarem menos de duas semanas para as eleições presidenciais na República Democrática do Congo, o presidente Joseph Kabila abriu este fim de semana as portas do Palácio Presidencial para uma rara entrevista coletiva. Foi neste encontro que fez saber que, apesar de abandonar o cargo após as eleições de 23 de dezembro, continuará ativo na política, deixando em aberto uma possível candidatura à presidência no futuro.
Why don't we wait for 2023?
Por que não esperamos até 2023? Na vida, tal como na política, não descarto nada, desde que se esteja vivo e se tenha ideias fortes, uma visão, nunca se deve descartar nada.
In life, as in politics, I don't rule out anything.
Palavras que não ficaram indiferentes à oposição. Fayulu Madidi, um dos candidatos à corrida de 23 de dezembro, acusou Joseph Kabila de não conhecer a Constituição do país e afirmou que o mandato do presidente da República na RDC é de 5 anos e renovável uma vez. Joseph Kabila mostrou-se disponível para aconselhar o novo executivo e negou governar nos bastidores caso o candidato que apoia, Emmanuel Ramazani Shadary, vença a 23 de dezembro. O presidente congolês disse ainda estar satisfeito com o trabalho realizado desde que assumiu o poder em 2001, apesar de considerar que os desafios na RDC são muitos e não chegarão ao fim. Sobre as eleições presidenciais, adiadas já por duas vezes, Joseph Kabila explicou que
"We took time to organize these elections because we want...
Demorámos tempo para organizar estas eleições porque queríamos que fossem o mais perto da perfeição possível e que a segurança estivesse assegurada. Estamos a meio do período da campanha eleitoral e não há registro de nenhum incidente relevante." No entanto, e conforme denunciou este domingo uma organização não governamental de direitos humanos, 8 pessoas terão ficado feridas na sequência de confrontos entre apoiantes de diferentes candidatos em Kindu, no nordeste do país, este fim de semana. Um episódio que acabou por cancelar um comício do candidato Martin Fayulu, previsto para esta cidade. Também na província do Kasai, este fim de semana, 6 apoiantes de Emmanuel Ramazani Shadary afirmaram ter sido agredidos por membros do partido da oposição, o DPS, cujo presidente é o candidato Félix Tshisekedi. Denis Mukwege, prémio Nobel da Paz, mostrou-se também este fim de semana preocupado com a situação atual na RDC e alertou para o perigo do regresso à violência no país no âmbito deste ato eleitoral.
Et je pourrais terminer pour dire, en République démocratique du Congo, les élections pourraient se tenir.
O conflito pode voltar a rebentar neste período eleitoral e as mulheres e crianças são sempre as primeiras vítimas deste tipo de conflitos.
Et nous savons que lorsqu'il y a le conflit, c'est les femmes et les enfants qui payent.
DW Notícias.
Ainda na República Democrática do Congo, o Ministério da Saúde afirmou este domingo que o número de mortes provocado pelo surto de ébola no nordeste do país já igualou a epidemia de 1976, a mais mortífera até à data. 280 pessoas perderam a vida até o passado dia 7 de dezembro. Pelo menos 2 pessoas morreram no Togo este fim de semana na sequência de manifestações contra as eleições legislativas de 20 de dezembro. A oposição acusa o governo de ter reprimido com brutalidade os protestos. Em comunicado, o executivo confirmou a morte dos 2 cidadãos e acrescentou que 4 membros das forças de segurança ficaram feridos e que foram detidas 28 pessoas. Arranca esta segunda-feira em Marrocos a conferência que marca a adoção formal do Pacto Global para as Migrações. Segundo as Nações Unidas, trata-se do primeiro grande compromisso a nível internacional com medidas efetivas que visam regular os movimentos migratórios. António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou hoje que é chegada a hora de dar vida ao documento assinado por vários governos. De lembrar que os Estados Unidos foram o primeiro país a rejeitar o documento em dezembro de 2017. Seguiram-se depois outros países, nomeadamente da Europa Central. Mas a Alemanha vai assinar o Pacto para as Migrações porque diz que vai ajudar a trabalhar a imigração ilegal. Entretanto, e devido a divergências acerca deste pacto, os ministros nacionalistas belgas que compunham o governo de coligação do país demitiram-se este domingo, deixando o primeiro-ministro belga à frente de um governo minoritário. Foram assim nomeados novos responsáveis para as pastas dos Ministérios do Interior, Finanças, Defesa e Imigração. Em França, o presidente Emmanuel Macron vai encontrar-se hoje com sindicatos e empresários depois de mais de 1.700 pessoas terem sido detidas no sábado na sequência dos protestos organizados pelo movimento Coletes Amarelos. Os protestos começaram há cerca de um mês alavancados pela subida do preço dos combustíveis, mas o movimento pede agora a demissão de Macron. Passamos agora ao futebol com os resultados da Bundesliga deste fim de semana. A 14ª jornada do campeonato alemão abriu na sexta-feira com a vitória do Werder Bremen frente ao Düsseldorf por 3-1. No sábado, o Friburgo goleou em casa o Leipzig por 3-0 e o Leverkusen venceu o Augsburgo por 1-0. Nesta jornada, o Dortmund voltou a pontuar depois de ter derrotado o Schalke por 2-1. Noite feliz também para o Bayern, que voltou a vencer frente ao Nuremberg por 3-0. Empatada a 2 ficou o Wolfsburgo e o Hoffenheim, Já o Hertha de Berlim venceu em casa o Eintracht Frankfurt por 1-0. Nos jogos deste domingo, o Mönchengladbach goleou o Stuttgart por 3-0, o Mainz empatou em casa com o Hannover a 1-0. Ficam por aqui as notícias que marcam a atualidade desta segunda-feira. Acompanhe agora o episódio de hoje do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 7º episódio da série Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. Em Rutan, a polícia continua a investigar a morte de uma jovem que foi vítima de abuso sexual. Também lhe foram retirados o fígado e os dois rins. Entretanto, a irmã do inspetor Jorge Cruz, Mara, e o primo Cajó preparam a sua viagem para o país vizinho. Eles vão ser acompanhados pelo vizinho, que trabalha na Academia de Ensino Superior de Tawin e lhes ofereceu bolsas de estudo. Este episódio começa com Jorge e os seus colegas na esquadra da polícia.
Olá, agente Santos.
Olá, inspetor Cruz.
Pedi-lhe para investigar se há bruxos e charlatões a usar órgãos humanos. Descobriu alguma coisa?
Sim, o nosso pessoal no terreno deu uma lista de nomes.
Exato.
Há vários na cidade e um no bairro de Cantum, onde o corpo foi encontrado.
Ótimo.
Sim.
Então vamos começar por ele.
Ah, e o nome dele é Jacob.
Jacob?
Sim.
Esse nome parece-me familiar.
E pelo que nos disseram, ele é especializado em bruxaria e utiliza órgãos humanos. E muitas vezes são os próprios políticos e homens de negócio que usam esses serviços de charlatões, inspetor.
Sim, e isso só encoraja essas práticas horríveis.
Mas como é que uma pessoa pode simplesmente matar um outro ser humano e tirar-lhes os órgãos?
É, algumas pessoas acreditam que os bruxos podem ajudá-las a ganhar o poder e dinheiro através desses rituais.
Ah, mas isso é um disparate, inspetor.
Grande disparate mesmo. Vá até o juiz pedir um mandado. Temos de fazer uma rusga à casa do Jacob ainda esta noite.
É para já, inspetor.
Espera, gente.
Sim.
E há alguma novidade em relação ao uniforme da vítima e a foto que foi divulgada nos meios de comunicação social?
Não, inspetor, ainda não.
Eu agora vou passar por casa. A minha irmã e o meu primo partem hoje para Tawin. Pode contactar-me por telemóvel, tá bom?
Sim, aviso se acontecer alguma coisa. Boa viagem para eles, inspetor.
Obrigado.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe como descreve a evolução dos direitos humanos no seu país. Mais comentários, Guilherme?
Mais comentários. Gito Musé diz que em Moçambique há muitos desafios e problemas no que diz respeito aos direitos humanos, mas que não é só em Moçambique, mas também em toda a região de África e do mundo. E o grande desafio é acabar com a pena de morte, porque é uma violação dos direitos humanos. Zito Musé dá o exemplo do Egito, Estados Unidos da América, Cuba, México, China, Coreia do Sul. Nestes países já há pena de morte e isso mostra que a violação dos direitos humanos é maior e preocupante. É o que comenta Zito Musé, que nos escreve a partir de Nampula, em Moçambique. Outra notícia que está a ser comentada é o facto de Joseph Kabila ter deixado este fim de semana a porta aberta para uma recandidatura à presidência congolesa em 2023 e recebemos vários comentários sobre este tema na página da DW no Facebook. Carlos João Pérez comenta que Joseph Kabila não tem vergonha. Um outro internauta, Isaac Costa, diz que se trata de um truque. Paul Anthony diz que Kabila quer implementar a estratégia de José Eduardo dos Santos e de Bashar al-Assad, de plantar a guerra no país para ficar mais tempo no poder. E Jacó Amilcar Rodrigues deixa também um comentário no Facebook que diz o seguinte: esses maus espelhos que nem dão vontade de se ver, comenta este internauta.
Obrigado, Guilherme. Foram estas as opiniões partilhadas por vocês, ouvintes, na nossa página do Facebook. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Se quiser, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.